money.
Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na apresentação hoje está convosco o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, como sempre. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, 1.530, e em onda curta, 13.630 e 15.720. Mas queremos já avisar os ouvintes que a partir da próxima sexta-feira, na segunda meia hora, temos mais frequências. Vamos estar em onda média e depois também onda curta nos 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Mas isso só a partir da próxima sexta-feira. Hoje continuamos também na internet, www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola e hoje temos um convidado bem especial, Sebastião Martins, o Dr. Sebastião Martins, académico. Ele acaba de publicar um livro, Labirintos Modernos, As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Vamos falar um pouco sobre isso. O Dr. Martins foi também antigo ministro do Interior entre 2010 e 2012, e foi também chefe dos serviços de inteligência de Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou que hoje, sábado e domingo, são dias nacionais de oração, em homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O presidente Barack Obama e a esposa e pessoal da Casa Branca observaram hoje um minuto de silêncio às 8 horas e 46 minutos locais, evocando o momento em que o primeiro aparelho desviado embateu contra a Torre Norte do World Trade Center, em Nova Iorque. Cerca de 3 mil pessoas morreram nesses atentados. No Pentágono, o secretário de Defesa e outras entidades evocaram as vítimas de um dos 4 aparelhos que embateu contra o edifício do Departamento de Defesa. Registou-se igualmente um momento de silêncio às 10 horas e 3 minutos, quando um dos aparelhos desviados se despenhou num campo em Shanksville, na Pensilvânia. 4 países europeus rejeitaram um plano da União Europeia para distribuir 160 mil imigrantes pelos países membros. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Hungria, República Checa, Polónia e Eslováquia reuniram-se hoje em Praga com os seus colegas da Alemanha e do Luxemburgo. O chefe da diplomacia checa afirmou depois do encontro que os países têm que manter o controle do número de imigrantes que admitem. O governo de Cuba diz que vai perdoar e libertar mais de 3.500 presos para assinalar a visita do Papa Francisco ao país este mês. Uma declaração do Conselho de Estado não especificou se entre os presos a serem libertados se encontram alguns daqueles que organizações de direitos humanos consideram de presos políticos. Mas a declaração tornou claro que não haverá libertação antecipada para aqueles condenados por violações da segurança do Estado, uma acusação aplicada frequentemente a presos políticos. Na Nigéria, uma bomba explodiu esta sexta-feira num campo de pessoas deslocadas pela violência do Boko Haram, matando pelo menos 7 pessoas e ferindo 20 outras. Foi o primeiro ataque contra um campo de deslocados por parte daquele grupo islâmico. As autoridades do Burundi informaram que o chefe do exército escapou ileso hoje de um atentado de assassinato na capital Bujumbura. Contudo, a agência de notícias francesa diz que 7 pessoas morreram no ataque, incluindo 4 guarda-costas e um agente da polícia. A companhia de investimentos Goldman Sachs avisou hoje que o preço do petróleo poderá cair até 20 dólares o barril, algo que, ao ocorrer, poderá ter efeitos devastadores para a economia angolana. A companhia avisou, no entanto, que isso a ocorrer não será um preço base. Para o próximo ano, a companhia prevê um preço de petróleo a rondar os 45 dólares o barril. E os ouvintes podem ver mais pormenores sobre esta notícia, incluindo sobre as finanças do Estado angolano, que parecem estar a recuperar, na nossa página na internet, www.voaportugues.com.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola Fala Só. Como já anunciei, hoje o nosso convidado é o Dr. Sebastião Martins. Ele é um académico, foi também ministro do Interior entre 2010 e 2012. Dr. Martins, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Muito bem. Olha, Dr. Martins, eu vou começar talvez com uma pergunta um pouco fácil para si, que é sobre este livro que você acaba de lançar, que é o Labirintos Modernos, as Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Eu vou-lhe perguntar, primeiro, que dê, vá lá, aqui aos ouvintes, uma ideia do que é este livro, e eu tenho em mente as revoluções ou tentativas de revoluções que estão a ocorrer no Médio Oriente, não sei se isso se enquadra no seu livro, mas ao mesmo tempo quero-lhe dizer que já tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte Mário Chuva, que pergunta que reflexo tem ele para a realidade angolana e que conselhos deixa para a população em geral, isto sobre o livro, portanto. Portanto, vá lá, duas perguntas numa só, faça favor.
Sim, senhora. Olha, este meu livro decorre da minha dissertação de mestrado que defendi, portanto, o ano passado na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais, e que, na realidade, me levaram a avaliar se este projeto de dissertação podia ser no contexto de duas ocorrências que se verificaram no mundo, portanto, a mais recente, em 2011, que foram as Primaveras Árabes e, naturalmente, também as Revoluções Coloridas que se verificaram no antigo espaço da União Soviética.
Uhum.
E, na realidade, o que eu quis com este trabalho foi fazer uma incursão sobre o que é que tinha ocorrido, as motivações, portanto, os atores e também, naturalmente, as consequências e, naturalmente, estabelecer um paralelo analítico com base no tipo de modelo de análise operacional que eu utilizei para a realidade angolana.
Uhum. E então, olha, isso enquadra-se nesta pergunta que este ouvinte fez. Que reflexo é que isso tem para a realidade angolana? Você deve ter chegado a uma conclusão, não?
Cheguei a uma conclusão, efetivamente, porque interessei-me, portanto, aplicar o modelo operacional à realidade angolana, porque na altura em que se verificaram estas ocorrências no Médio Oriente e no Norte da África, também foi bastante referenciado aqui em Angola a possibilidade de ocorrência de uma primavera angolana.
Uhum.
E, naturalmente, do ponto de vista académico, achei que era interessante analisar os fatores e os elementos de referência, vamos a dizer, de suporte ao que tinha ocorrido, portanto, nos países objetos das primaveras árabes e ver se, efetivamente, havia condições para a ocorrência de uma eventual primavera angolana.
Uhum.
A conclusão a que eu cheguei, primeiro, é que, efetivamente, não se colocavam as possibilidades porque eram realidades completamente diferentes. A dimensão e as motivações completamente diferentes. Faça-se uma parte para dizer que, na realidade, as primaveras árabes decorreram inicialmente ou foram disputadas não exatamente por motivações políticas, mas por razões de natureza social e particularmente a ocorrência da Tunísia, que foi a imolação de um jovem que se sentia frustrado por não conseguir emprego e por via disso imolou-se e a partir daí houve uma onda de solidariedade que deu origem ao que hoje conhecemos como primaveras. Por isso, e a minha conclusão é que em relação a Angola, portanto, havendo naturalmente algumas situações que se podiam considerar próximas desta realidade dos países que foram objeto, mas havia definitivamente mais elementos que distanciavam e que naturalmente não sustentavam a hipótese ou a possibilidade de Angola viver uma primavera.
Aham. Ora, muito bem, pronto. Este ouvinte, Mário...
Se quiser, até posso dizer mais. Na realidade, alguns aspectos que eu pude apurar, e quero-lhe dizer que este trabalho foi eminentemente académico, foi feito num contexto de um trabalho de mestrado e que obrigava-me, naturalmente, e por independência e por, digamos que, até mesmo por obrigação das regras da academia... E por honestidade intelectual eu tinha que o fazer num contexto de isentar-me das contaminações que as minhas responsabilidades anteriores podiam criar na elaboração de um trabalho desse.
Uhum.
Era a única condição para que o trabalho fosse aceito pela universidade e naturalmente que fosse metido à avaliação de um júri.
Claro, e claro está, foi aprovado e portanto agora está em livro. Muito bem, o livro já foi publicado em Angola?
Foi, tivemos a cerimónia de apresentação no dia 26 de agosto, portanto, há duas semanas sensivelmente. Fomos surpreendidos pelo nível de aderência e de simpatia que o mesmo, portanto, provocou em alguns sectores da nossa sociedade. Posso até dizer que foi muito heterogeneamente, tiveram pessoas de vários segmentos da sociedade. E o interessante também nesse aspecto, foi uma surpresa agradável, tendo, no entanto, criado algum embaraço protocolar, foi o facto do livro ser esgotado na totalidade no ato da apresentação.
Ora, isso é boa notícia para si. Olha, doutor, eu tenho aqui mais perguntas que mandaram pela internet e pelo WhatsApp, mas, de qualquer maneira, também tenho vários ouvintes em linha e eu, portanto, vou agora passá-lo, por assim dizer, aos ouvintes e que tenho a dizer que isto é um tema fascinante e que daria para nós termos aqui uma discussão mais alargada, mas isto não é um programa meu, é um programa dos ouvintes, portanto, eu vou passar já ao ouvinte Cristiano Ndunduma, no Uambo. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir? Senhor Ndunduma? Senhor Ndunduma? Não, não está.
Parece que temos problemas técnicos.
Exatamente. Bem, eu vou então tentar outro ouvinte. Vou tentar o ouvinte Feliciano João, no Coando Cubango. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, estou presente.
Muito bem, senhor João. Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado. Olha, eu vou-lhe pedir para baixar o rádio. Você tem aí um rádio e eu estou a ouvir eco, está bem?
Não, estou longe do rádio.
Bem, então está bem. Então qual é a sua pergunta?
Eu tenho três questões a dar.
Faça favor.
E a primeira pergunta é, aqui o MPLA dizia que o mais importante é resolver o problema do povo, mas agora aqui na província do Coando Cubango, a população está a abandonar as suas aldeias, estão a ir para a Namíbia por causa da fome. Agora, toda a população está na Namíbia por causa da fome, então com isso estamos a perder o povo que iria nos ajudar nas próximas eleições de 2017 e o MPLA ou o próprio governo de Angola só preocupa com a população quando está na campanha eleitoral para as eleições. Então vamos viver mesmo assim com essa governação?
Uhum.
E a segunda questão é, eu quero perguntar o nascimento do presidente da República de Angola. Então, estão a dizer que o presidente foi nascido em 1942 no bairro Zambizanga. Os proprietários de Luanda estão a dizer que é uma biografia falsa porque em 1942 Zambizanga não foi construída. Era uma mata e também o pai dele e a mãe é de que origem? São Quimbundo ou São Bacongo?
Uhum. Muito bem. E qual é a tua última pergunta?
O último ponto. O MPLA está a lamentar sobre o comício que fez a UNITA na província do Bié, que o presidente Samakuva orientou a Jura para abusar o presidente da República de Angola a cantar a canção que o Samakuva é angolano, o José Eduardo dos Santos é São Tomé. Isso nos doeu muito. Isso para nós não é um fator, porque qualquer um angolano sabe mesmo bem que o presidente da República não é angolano. Isso se doeu muito. Ele deve abandonar o poder para ser governado pelos próprios angolanos. Era mais ou menos isso. Obrigado.
Muito bem. Era o senhor Feliciano João, no Coando Cubango. Dr. Martins, não sei se quer comentar algum destes pontos.
Naturalmente, foge um bocadinho aquilo que é a nossa perspectiva, né? Porque penso que o grande foco é aquilo que foi o lançamento do meu livro, aquilo que é a minha vida académica. Sim. Mas de qualquer forma também, e como cidadão, e apesar de não estar diretamente ligado à política, vou vivendo e sentindo como angolano a realidade política do país, mesmo estando neste momento fora a frequentar, portanto, o meu doutoramento.
Uhum.
Mas deixe-me dizer ao nosso querido irmão Feliciano João que, em relação à primeira questão, em relação aos problemas do povo, eu penso que este desafio se mantém. E é um desafio que eu penso que, apesar de ter sido um slogan que foi lançado, creio que em 78, 79, pelo saudoso presidente Dr. Agostinho Neto, o primeiro presidente da República de Angola, não deixa de ser atual e penso que é um slogan que eu, na minha condição de angolano, não a entendo como um slogan só do MPLA, entendo como um slogan de todos aqueles que querem ver Angola crescer, ou seja, É preciso que em todos os momentos os políticos tenham como desafio primário, e eu penso que é isso que prometem quando se dedicam às campanhas eleitorais, quando pensam e tentam conquistar a simpatia dos eleitores, é no sentido de que se predispõem, sendo o poder, a resolver os problemas do povo. E eu penso que esse slogan nem pode até, eu penso que hoje esse slogan, o MPLA não se pode avocar o direito de ser só dele, é de todos aqueles que querem efetivamente, e tendo obrigações políticas e não só, de resolver os problemas do povo. Em relação à situação particular do Quando Cubango, acredito que haja problemas neste momento, aliás, eu ainda estive a ver também uma reportagem na televisão pública de Angola sobre a situação na província do Cunene, devido à seca. São desafios que se colocam hoje e que quem está no poder deve continuar a lutar para que se minimizem, mesmo que eles sejam decorrentes de situações naturais, como é a falta de chuva, como são as secas no sul de Angola, mas que é um desafio de procurar minimizar, à luz daquilo que são os compromissos assumidos nos seus programas eleitorais e no compromisso que o povo soberanamente os confere, votando nesses partidos que são poder, como é o caso agora do MPLA. Por isso eu penso que é um alerta de um cidadão que vive uma realidade e que as autoridades devem estar atentas e devem continuar a lutar para que aquilo que são dificuldades sentidas pela população sejam minimizadas dentro do possível e dentro das condições que o país tem. Neste caso até, infelizmente, neste momento, condições muito difíceis dada a crise financeira. Mas eu penso que é legítimo continuar a resistir e continuarmos a lutar todos, políticos e não políticos, para resolver os problemas do povo. Relativamente às outras duas questões, penso que são questões que eu estou um bocadinho distante. A única coisa que eu posso dizer ao ouvinte Feliciano João é que aquilo que nós temos conhecimento é que o nosso presidente, o presidente da República, aquele que foi eleito maioritariamente pelos angolanos e em função da Constituição, não poderia ser de maneira nenhuma estrangeiro. Portanto, e tudo o que tem sido dito em relação a esta situação e mesmo em relação à terceira questão que coloca do BIE, eu penso que isso decorre das naturais lutas políticas que os partidos realizam, da tentativa de criar, portanto, condições para que haja alguma intoxicação, mas, naturalmente, em relação a Sambizanga, eu não sou assim tão cota como o meu antecessor, que foi o Cota Bonga, que passou por aqui, mas posso garantir que o Sambizanga, efetivamente, não foi construído depois de 42. E até há pessoas que têm aparecido em vários momentos da vida política e social de Angola que foram contemporâneos, desde colegas da escola primária até colegas do liceu, antes do presidente ter, portanto, iniciado a sua longa marcha para o Congo e integrado, portanto, o MPLA diretamente a partir do Congo. Tenho acompanhado pessoas que conviveram, que conhecem a família, a sua origem, vizinhos de bairro, vizinhos de infância, portanto é muito difícil acreditar nessa teoria da origem santo-tomense. Portanto, aliás, eu particularmente acho que é uma teoria que faz parte das jogadas políticas, que é normal às vezes criarem situações que possam inclusive intoxicar aqueles que são menos avisados ou que têm menos conhecimento.
Muito bem. Olha, doutor, agora parece que já temos outra vez em linha, vamos ver se temos ou não, o ouvinte do Uambo, que é o ouvinte Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir?
Estou no ar, sim.
Faça favor, senhor Ndunduma.
De facto, eu tenho simplesmente, exclusivamente, uma pergunta.
Sim, senhora.
Independente para Angola Fala Só.
Faça favor.
Então, eu queria saber qual é a objetividade da criação do processo Angola Fala Só.
Qual é o objetivo?
Qual é a objetividade da criação do processo Angola Fala Só? É mais ou menos isso. Muito obrigado pela atenção especial.
Bem, essa pergunta não é para si, doutor, é para mim. O programa Angola Fala Só foi criado, tenho a dizer que não foi criado por mim, não é? Mas, de qualquer maneira, foi criado para tentar dar um palco, vá lá, um fórum, para angolanos, de quer músicos, quer políticos, quer de todos os setores, portanto, virem responder a perguntas do público dos angolanos. Basicamente é só isto. Então vamos agora para o ouvinte Nito Carlos, em Malanje. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Estou sim, boa tarde.
Faça favor, senhor Carlos.
Eu tenho simplesmente duas questões.
Faça favor.
Dirigidas ao convidado aí presente. A primeira é, atendendo que, bom, é uma figura que muito conhecida cá no nosso país, pelas formações e pelo trabalho que ao longo desses todos anos desempenhou, eu gostava de saber se o senhor Sebastião Martins estudou sempre cá em Angola, e se sim, gostava gostava de saber se ao longo da formação teve muitas dificuldades dado as diversas vicissitudes que o nosso país ultrapassou. A segunda pergunta prende-se com a publicação do livro Labirintos Mundiais, que é recente. Eu gostaria de saber dele o que esteve na base da criação desse livro, ou seja, quais foram as motivações que o levaram a escrever ou a criar um livro com um conteúdo tão... com um texto tão sugestivo ou tão chamativo, enigmático, se possamos assim dizer. Obrigado.
Muito bem. Era o ouvinte Nito Carlos, em Malanja. Doutor, perguntas fáceis.
Sim, senhora, estou a ouvir, portanto, naturalmente eu estudei a maior parte da minha vida em Angola, mas tive períodos de formação no exterior, nomeadamente em Portugal, do ponto de vista académico, e em vários países, do ponto de vista da formação profissional, desde Israel, Rússia, França, Portugal também, novamente, enfim, portanto, andei um bocadinho por esse mundo fora em formação, tanto profissional. Em relação à formação académica, a base essencial foi aqui em Angola e depois Portugal, e fiz uma pós-graduação também em Espanha. Portanto, no âmbito de um mestrado que estava a fazer em administração pública, mas que infelizmente não pude concluir por ter sido chamado depois a responder responsabilidades governativas. Mas deixe-me dizer que não foi fácil. Aliás, a minha vida nunca foi fácil. Eu não conheci o meu pai, porque ele, no dia 3 de fevereiro de 61, partiu para Leopoldville, então Leopoldville, hoje Kinshasa, para integrar, portanto, o movimento nacionalista que naquela altura se desenhava e que mais agressivamente assumia a necessidade de uma luta do exterior para o interior para a libertação do país. E eu nasci em abril, portanto, pode ver já que por aí já não conheci o meu pai e perdi a minha mãe aos 11 anos. Portanto, também foi também um momento muito difícil e cresci praticamente com a minha avó, que teve que assumir a responsabilidade de 6 netos órfãos de pai e mãe. E, naturalmente, não foi fácil e graças ao apoio que eu recebi desde sempre da Igreja, aliás, fui depois interno da Casa dos Rapazes, uma instituição que a Igreja tinha para acolher pessoas de poucas possibilidades económicas ou com dificuldades sociais. E foi a Igreja, de facto, onde eu encontrei o grande apoio para iniciar o meu percurso de formação, desde a primária, portanto, até entrar para o liceu. E neste contexto nunca foi fácil. Depois, aqui em Angola, portanto, apanhei também a fase de transição do 25 de abril, de 74 para 75, ou 75 para 76, em que, como toda a gente sabe, foi um momento muito conturbado, com dificuldades e o sistema de ensino, naturalmente, afetado por toda aquela instabilidade interna que se vivia. Portanto, vivi e estudei num contexto de muita dificuldade, mas sempre de muita crença, e, naturalmente, sempre com o desafio de procurar fazer o meu melhor e o objetivo de me formar. Graças a Deus consegui e tenho tido sempre o cuidado de considerar que este percurso de dificuldades me dá a obrigação de partilhar com outros a minha experiência e, acima de tudo, ser solidário para que hoje as gerações atuais não passem as mesmas dificuldades que eu passei.
Muito bem.
Em relação ao meu livro, dizer que, portanto, eu fiz, como disse inicialmente, no contexto da minha dissertação de mestrado, o desafio foi grande porque era uma matéria relativamente nova, portanto, na altura que eu iniciei esse trabalho de investigação, as primaveras árabes ainda estavam no ar, já estão até agora, porque as consequências das primaveras árabes ainda estão hoje, aliás, estamos a acompanhar agora esta situação crítica do movimento migratório do Mediterrâneo para a Europa, é consequência do caos que se instalaram nos países que foram objeto das primaveras árabes. E, naturalmente, naquela altura era um tema muito arriscado escrever e fazer uma dissertação sobre ele, porque até mesmo do ponto de vista bibliográfico havia muitas limitações, mas eu corri este risco e até mesmo contrariando um bocadinho a opinião do meu orientador e do meu tutor, que achavam que eu estava aí por um caminho que podia ser um labirinto. Daí, inclusive, o tema ou o título do meu livro serem Labirintos Mundiais. Eu aproveitei a primeira expressão do meu tutor, que me disse, olha, você está se metendo num labirinto e não sei se vai conseguir sair. Mas, felizmente, as coisas correram bem, consegui sair, fui, inclusive, neste mestrado da minha universidade, que é a Universidade de Lisboa, e do ISC, portanto, o Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais, o aluno que teve a segunda maior nota até hoje, ou seja, eu terminei o meu mestrado com 19 valores.
Então,
é verdade. E foi essa motivação que me fez entender que era importante, e até mesmo o júri depois recomendou-me que, dada a natureza e o alcance do trabalho, que era importante que assumisse o papel que a Academia sempre recomenda, partilhar os bons trabalhos com aqueles que possam se interessar e encontrar daí opiniões, críticas que possam enriquecer e continuar a pesquisar nesta linha de investigação.
Muito bem, doutor. Olha, só para dizer, portanto, que você, e eu pelo que estou a ouvir, portanto, tem, vá lá, uma pessoa e uma instituição a agradecer. A sua avó, uma heroína, e a igreja que o educou, vamos lá, formalmente. Bem, vamos então...
Definitivamente. Eu tenho dito que eu tenho três gratidões que eu não posso nunca esquecer na vida. A igreja e Deus, praticamente, no fundo Deus através da igreja. A minha avó, que foi uma mulher incansável, portanto, ela era iletrada, era quitandeira aqui são as pessoas que vendem no mercado.
Sim, sim.
Era também lavadeira nas horas vagas, ou seja, eu depois saí da escola, ia à casa do patrão, ela tinha dois patrões, eu ia buscar a roupa suja e no fim de semana, sexta-feira, levava a roupa limpa na cabeça para ir entregar à casa dos patrões. E, portanto, nas horas vagas, ela, para além de ser quitandeira no mercado, nas horas vagas que não eram quase nenhuma, chegava a casa, ainda montava uma banca e vendia na porta. E aos domingos saía com uma bacia à cabeça e ia vender o serrabulho, o famoso serrabulho, por casa das pessoas, para ter condições de manter-nos na escola, de não nos faltar o mínimo. E, naturalmente, nesse aspecto, eu sou eternamente grato, apesar dela já não estar no mundo dos vivos, mas sabe que eu tenho esta gratidão eterna para com ela. E depois, a terceira gratidão é pelo meu país. Naturalmente, Angola permitiu-me atingir objetivos que eu não tinha projetado na minha vida, permitiu-me atingir patamares que eu nunca sonhei, nem eu, nem a minha família mais diretamente, e naturalmente sinto-me melhoradamente reconhecido da minha pátria por me ter permitido até chegar ao cargo que eu assumi de Ministro da República, portanto, ou seja, é algo que eu nunca sonhei na vida e naturalmente esta gratidão por esses três grandes pilares da minha vida se mantém.
Muito bem, olha, doutor, nós estamos a chegar ao topo da hora, eu já tenho vários ouvintes em linha, eu vou pedir aos ouvintes que estão em linha o seguinte, não desliguem, mas de qualquer maneira eu vou dar a oportunidade ao primeiro, não sei se vai ter tempo de responder, não sei qual é a pergunta dele, mas se não tiver, doutor, porque eu tenho que interromper, como lhe disse antes do programa, tenho que interromper para dar os cumprimentos de onda e as notícias, mas de qualquer maneira eu vou dar aqui oportunidade ao ouvinte António Zua. Não,
perdemos
o António Zua, está-me a dizer aqui a nossa produtora, vamos para o Coanza Norte, para Raimundo Pinto. Senhor Pinto, está em linha? Senhor Pinto? Não, caiu também. Bem, olhe, doutor, então vamos fazer assim.
Se tiver alguma pergunta que tenha sido feita pela internet, por favor.
Faça favor, olha, eu tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte João Milagre. Este ouvinte pergunta qual é a sua situação atualmente. Está aposentado e se pensa em seguir a carreira de docente?
Não estou aposentado ainda, porque não tenho idade de aposentação, mas estou a cumprir um período sabático que eu impus-me à luz da minha saída das responsabilidades executivas que tinha. E, neste momento, o meu grande desafio é, efetivamente, continuar na academia, estudando, estou a fazer o meu doutoramento. Agora mesmo foi colocado um outro desafio, dado que estou, neste momento, agora na fase de elaboração da tese para a defesa, o mais tardar o próximo ano, foi colocado agora um outro desafio a nível da universidade, que é de integrar um centro de investigação que a nossa universidade tem na área da estratégia e da geopolítica, e, ao mesmo tempo, também, eventualmente, a docência lá. Mas eu penso que a docência, se tiver que fazer, será, naturalmente, e preferencialmente em Angola, meu país, que precisa também do meu contributo. E, naturalmente, continuar com este caminho da investigação e, naturalmente, sobre o resto, entregar a Deus, que eu, como crente e como um homem temente a Deus, entrego sempre o meu destino a Deus e o futuro só Deus sabe.
Muito bem. Olha, então, doutor, vamos fazer assim. Eu vou aqui recordar agora aos ouvintes. Espero que depois do intervalo, digamos assim, já tenhamos esses ouvintes que perdemos em linha. Mas eu vou só para interromper aqui para dizer aos ouvintes que a partir das 18, hora de Angola, Vamos estar também em onda média nos 1530 e vamos continuar em onda curta nos 13630 e 15720. E quero avisar aqui os ouvintes que a partir da próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, vamos ter muitos mais comprimentos de onda em onda curta. Mas para já, continuo connosco. O nosso convidado hoje é Sebastião Martins, portanto, académico, autor de um livro Labirintos Modernos, As Revoluções Pré-Modernas, Os Caminhos da Incerteza Global, e antigo membro do governo de Angola. Talvez tenhamos a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é o Dr. Sebastião Martins, antigo membro do governo. Ele é autor de um livro acabado de publicar, Labirintos Modernos, As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Antes de continuarmos, uma rápida vista de olhos sobre as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou que hoje, sábado e domingo, são dias nacionais de oração, em homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, em que morreram mais de 3 mil pessoas. Quatro países europeus rejeitaram um plano da União Europeia para distribuir 160 mil imigrantes pelos países membros, nomeadamente Hungria, República Checa, Polónia e Eslováquia, que fizeram a rejeição depois de se reunirem com os seus colegas da Alemanha e do Luxemburgo. O governo cubano diz que vai perdoar e libertar mais de 3.500 presos para assinalar a visita do Papa Francisco ao país este mês. Uma declaração do Conselho de Estado não especificou, contudo, se entre as pessoas a serem libertadas se encontram alguns daqueles que organizações de direitos humanos consideram de presos políticos. A declaração diz que não haverá libertação antecipada para aqueles acusados de violações da segurança do Estado. Na Nigéria, uma bomba explodiu num campo de pessoas deslocadas pela violência do Boko Haram. 7 pessoas morreram, 20 outras ficaram feridas. No Burundi, as autoridades indicaram que o chefe de Estado-Maior do Exército escapou ileso de um atentado de assassinato na capital. Trata-se do general Prime Niyongabo, que viajava numa coluna. 7 pessoas foram mortas, incluindo 4 guarda-costas e um agente da polícia. A companhia de investimentos Goldman Sachs avisou que o preço do petróleo poderá cair até 20 dólares o barril, mas a companhia disse que se isso ocorrer, não será um preço base. Para o próximo ano, a companhia prevê um preço de petróleo a rondar os 45 dólares o barril. Continuamos com o Angola Fala Só. Temos hoje connosco o Dr. Sebastião Martins. Dr. Martins, parece que já temos em linha um daqueles ouvintes que tínhamos há um bocado e que perdemos. É o ouvinte do Kwanza Norte, não é? É o ouvinte... Ah, não, não é o de Kwanza Norte. É o ouvinte de Luanda. É o ouvinte António Zua. Senhor Zua, está em linha? Senhor Zua? Senhor Alô. Zua, está-me a ouvir?
Estou sim, estou. Muito boa tarde. Boa noite, né? Angola já, né?
Sim, faça favor, Senhor Zua. O microfone é seu e desculpe lá. Sei que está à espera há muito tempo. A chamada caiu, okay. Depois voltou, okay, mas okay. Faça favor.
Ok. Primeiro gostaria de saudar o Dr. Sebastião Martins.
Muito obrigado. Igualmente também as minhas saudações.
Doutor, primeiro gostaria também de parabenizá-lo, né, pela rica matéria editada e desejo-lhe muita coragem e força para as próximas edições.
Muito obrigado, meu caro irmão. Deus lhe oita, e este foi uma modesta contribuição, naturalmente aberta às críticas, aberta a contribuições e aberta essencialmente aquilo que eu penso que é o que se pode receber de todos que tiverem contato com a obra, para que possamos enriquecê-la e tornar-se eventualmente útil a essa nova geração que precisa de ler, precisa de estar informada e precisa de ter conhecimento que seja sustentado e que tenha capacidade de contribuir para as pontes de diálogo que queremos estabelecer no nosso país.
Ok, é isso mesmo, Mochete. Doutor Sebastião Martins, a minha questão consiste no seguinte, não é propriamente crítica ao livro. A minha questão consiste no seguinte. Quais foram as motivações que teve para editar este livro, Labirintos Mundiais, primeiro? Segundo, essa motivação teve alguma influência sobre os cargos que o Dr. Sebastião Martins exerceu e da experiência que nele viveu? A outra
muito
questão
obrigado,
é em alguns círculos. Faz favor.
Sim, sim. Estou a ouvir. Pode continuar, faz favor.
Ok. Em alguns círculos de amigos, comenta-se muito de sua parte sobre o slogan, quando o ministro do interior, sobre a aproximação, a proximidade do cidadão e do seu enfrentamento uh-huh. direito, quando o ministro do interior. Uh-huh. Será que deixa teu legado antigo, deixou algum legado, deixou alguma para dar continuidade a esse processo e que hoje não se vê? Ou alguma coisa nos tem a dizer sobre isto?
Muito bem. Muito bem, era o senhor António Zua, em Luanda. Doutor, algumas questões interessantes. Eu não estou a par desta última questão dele, mas creio que você quer responder. Mas a outra pergunta que me chamou a atenção é esta coisa, se, vá lá, a sua experiência teve influência naquilo que você escreveu.
Definitivamente. Deixe-me dizer-lhe que, em relação à primeira questão, eu já fiz referência, às motivações foram naturalmente, na perspectiva académica, de partilhar um trabalho que foi aclamadamente reconhecido pela Academia a partir do júri da minha defesa do mestrado, que achou que era, de facto, um trabalho que devia ser partilhado, e daí a grande motivação, porque eu próprio não tinha... digamos que uma perspectiva de que fosse tão útil partilhar aquilo que eu fiz exatamente só como um desafio académico. Em relação ao segundo aspecto, naturalmente, aliás, a própria temática foi uma temática que eu acompanhei muito diretamente na altura enquanto Ministro do Interior e enquanto Chefe dos Serviços de Inteligência, que era, de facto, o que estava a acontecer do ponto de vista de movimentos sociais, os chamados novos movimentos sociais, estavam a verificar um pouco por todo o mundo. E, naturalmente, era uma matéria que eu tinha algum conhecimento, mas que tinha numa perspectiva de acompanhamento enquanto executivo, enquanto integrante de uma estrutura de ordem interna. Estar na academia abriu-me a curiosidade e o desafio de analisá-lo à luz das grandes teorias, portanto, da ciência política. Daí ter considerado que podia, de facto, analisar estes fenómenos de mudança social e política na linha do proposto pelos vários teóricos da ciência política. E foi isso que eu fiz. Foi depois também estabelecer um paralelismo com a situação interna de Angola, aí também sentindo uma vontade com aquilo que eu tinha como experiência profissional e como realidade vivida e sentida. E por via disso, acho que fui bem sucedido, se assim se pode dizer, naturalmente que tinha esta experiência prática e isto, de facto, foi uma das grandes motivações, mas ao mesmo tempo um dos grandes motivos de confiança que me fez, inclusive, como disse há bocadinho, contrariar aquilo que era a visão do meu orientador de mestrado. Sobre a terceira questão, naturalmente, e que tem a ver com aquilo que foi a minha forma de exercer o cargo de Ministro do Interior, em que defendia muito uma relação de proximidade entre os órgãos que integram e integravam o Ministério do Interior, numa perspectiva de estar próximo daquele que é o destinatário final da nossa atividade, que é o cidadão. E de facto, eu várias vezes larguei o gabinete para estar próximo das forças que estavam sob minha tutela, inclusive em alguns casos, em situações de risco relativo, claro que relativo, mas com responsabilidade, naturalmente, e também várias vezes sacrificando aquilo que podiam ser momentos de lazer e de convívio familiar, preferi estar junto daqueles que eu penso que precisavam da minha atenção. E é assim que eu, não poucas vezes, fiz a ceia de Natal com a população prisional, outras vezes com as forças que estavam no terreno a garantir o asseguramento da quadra festiva às populações, e também tive uma ou duas vezes que me desloquei, inclusive uma vez passei a passagem de ano com as nossas tropas que estavam situadas na província de Cabinda, na fronteira. Fui até ao marco fronteiriço e brindei a passagem de ano com as forças que estavam a fazer o asseguramento da nossa fronteira em Cabinda, entre a fronteira de Angola e o Congo. Naturalmente, a maior visibilidade foi daquilo que eu fiz aqui em Luanda, com a participação em vários momentos da atividade da nossa, particularmente da Polícia Nacional, mas também das Forças de Migração, E enfim, quer dizer, criei uma marca que, não sendo unanimemente aplaudida, mas era aquilo porque também tinha a ver com a minha forma de ser. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de estar parado, gosto de viver e sentir os problemas na fonte e aí encontrar condições de compreender melhor os problemas, os fenómenos e até as dificuldades das forças que estão no terreno e, a partir daí, e do ponto de vista teórico e dos gabinetes, podemos efetivar estratégias de solução e de resposta. Por isso é que eu tive esta atividade de proximidade, mas acredito que foi só uma experiência própria de quem tem uma forma própria de conduzir o setor que estava sob sua tutela, mas que não invalida que se reconheça que também quem hoje, portanto, está a substituir-me nessas instituições continua a considerar com a mesma visão de que precisamos de estar próximo dos problemas para melhor entendê-los e, claro, estruturar melhor as respostas e as soluções.
Muito bem. Olhe, doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas também tenho perguntas na internet. Esta vem através do WhatsApp. E eu, antes de passar, eu quero pedir aos ouvintes em linha para terem paciência, sei que alguns deles estão à espera. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada com a sua atividade e é por isso que eu vou introduzir agora, que é uma pergunta, olha, são duas, do ouvinte Mário Chuva. Ele pergunta porque é que, e eu estou a citar, no seu período de serviço, o Ministério do Interior viveu um dos piores momentos de maior repressão e depois pergunta que conselhos deixa para a população em geral. Isto é o ouvinte Mário Chuva.
Sim, senhor. Eu agradeço a pergunta deste ouvinte. Penso que há aqui uma interpretação que decorre de uma eventual visibilidade que a atividade das forças que estavam sob a minha tutela tiveram naquela altura. Porque refira-se que foi, portanto, em 2011, em 2012, portanto, no período pré-eleitoral, e naturalmente foi um período de alguma agitação e que nesta altura terá havido alguma visibilidade da atuação das forças no contexto daquilo que eram as respostas às situações de violação ou de alteração da ordem pública. Mas não é verdade que tenha sido um período de maior repressão. Eu penso que terá sido um período de maior visibilidade. Mas se quisermos avaliar no contexto daquilo que é a realidade interna dos últimos anos, vamos ver que não se pode falar em repressão, mas, e no meu caso particular, e aquilo que importa aqui responder o ouvinte, houve maior visibilidade da atuação. Naturalmente, e eu também tenho dito sempre às pessoas que a nossa realidade interna de Angola é uma realidade que ainda está a consolidar-se do ponto de vista do comportamento de todos, dos cidadãos em geral, das forças policiais, das forças políticas, enfim, de todos aqueles que se sentem e que querem que o nosso país caminhe para um determinado rumo. E naturalmente neste processo não se pode considerar que a atuação de todos nós tenha sido em todos os momentos a mais perfeita, não foi? E reconheço que naquela altura, em algumas atuações, terá havido excesso de uma ou outra força, mas isto não refere, nem pode ser interpretado como um comportamento generalizado. E a nossa luta naquela altura foi sempre, e em todos os momentos em que nos chegavam informações sobre comportamentos menos indicados, mesmo do ponto de vista da atuação policial, reunir com os responsáveis, sensibilizá-los e, naturalmente, apostar na formação dos efetivos para que tivessem uma atuação que se enquadrasse naquilo que são os ditames dos direitos e deveres de cidadania de todos nós. Naturalmente, e quando a situação assim se impôs, também fomos rigorosos punindo aqueles que tivessem violado os princípios da atuação com urbanidade, proporcionalidade e, naturalmente, com ajustamento à dimensão da ameaça. Por isso, não é verdade que tenha havido maior repressão, pode ter havido maior visibilidade e, naturalmente, também é possível considerar que aquilo que nós fizemos como ação educadora, de mobilização, de sensibilização, que normalmente só se vê resultados a posteriori, esteja hoje também a ser um bocadinho dessa nossa participação, no sentido de que lançássemos as sementes para termos uma polícia próxima, uma polícia que fosse respeitadora dos direitos humanos e dos direitos cidadãos e que atuasse sempre respeitando a proporcionalidade em função daquilo que fossem as ameaças ou as alterações da ordem. Por isso, eu penso que o mais importante, e até mesmo para responder à segunda parte da pergunta do ouvinte, é dizer que o que eu deixo hoje como mensagem é que continue a pensar, principalmente para aqueles que têm a responsabilidade de garantir a ordem e a tranquilidade, que todo este processo passa por ter polícias bem formadas, passa ao mesmo tempo por ter cidadãos civicamente bem educados, e passa por todos nós atuarmos no sentido de que a harmonia e o sentido de respeito prevaleça. Por isso, eu penso que a minha mensagem hoje é dizer que aquilo que nós teve bem ontem, que não se repita e que todos nós caminhemos para procurarmos sempre melhor espaço, maior harmonia e, naturalmente, maior respeito mútuo.
Muito bem. Olha, doutor, então vamos agora para estes ouvintes que têm estado à espera com alguma paciência. E vamos começar com o ouvinte Raimundo Pinto, no Coanza Norte. Senhor Pinto, está em linha. Senhor Pinto?
Boa noite, doutor.
Boa noite, sim, senhora. Boa tarde, Angola. Eu estou em Angola.
Em Angola. Boa noite, doutor.
De facto aqui o grande efeito da tecnologia. Portanto, um triângulo entre Angola, Estados Unidos e portanto, se estivesse em Portugal, seria Portugal. Neste caso, estou a falar ainda de Angola. Ainda não parti para Lisboa novamente para as aulas.
Correto.
Faz favor.
Primeiro, agradecer a oportunidade que me foi cedida para participar no programa. Em segundo lugar, felicitar ao Dr. Sebastião Martins pelo lançamento da obra intitulado Labirintos Mundiais. E venha mais uma vez com coragem emprestar o seu saber e apetrechar o nosso acervo bibliográfico, que é muito limitado cá no país.
É verdade. Efetivamente é um desafio continuarmos a apostar em bibliografia produzida por angolanos e para angolanos também, porque esta também é necessária, é fundamental.
Correto. Não queria ser muito longo. Tenho apenas uma questão para o doutor. Gostaria de saber de si, depois deste feito, o senhor doutor sente-se realizado como pai e chefe de família?
Olha, realizar a gente nunca está, porque a vida coloca-nos sempre desafios e, naturalmente, é só uma fase de um processo de consolidação enquanto homem, enquanto pai de família, enquanto cidadão, mas, naturalmente, sentimos satisfeitos por termos atingido este patamar. Tem-se dito que um homem só se sente completamente realizado quando planta uma árvore, faz um filho e escreve um livro. Mas com essas três variáveis, já as preenchi. Já plantei mais de 2.000 árvores na minha quibala do coração. Já tenho três filhos maravilhosos, portanto, qualquer um deles já adultos, formados, a contribuir já com o seu saber também para o crescimento da nossa Angola. E, naturalmente, agora a primeira experiência, que foi os Labirintos Mundiais. Não, como o meu amigo gosta de dizer, não, portanto, são labirintos mundiais e não modernos. Portanto, labirintos mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global, assim é que está certo o título. E, naturalmente, estou agora a trabalhar, o bichinho agora da escrita entrou. Já estava a trabalhar e agora acelerei. Estou a fazer um livro sobre o percurso nacionalista do meu pai. Como disse inicialmente, não o conheci. E fiz uma recolha por imposição da minha família, dos meus filhos e outros familiares que disseram que eu devia, portanto, escrever, devia investigar o que é que tinha sido o André Cacinda Martins, que é o meu pai, e inclusive fiz descobertas sensacionais. Encontrei uma entrevista que ele deu em 1964 à Rádio Televisão Belga, portanto, esta entrevista está no YouTube. Se colocar, portanto, no YouTube André Cacinda, portanto, vai encontrar seguramente. E, naturalmente, a vasta informação que eu encontrei na Torre do Tombo em Portugal, mais de 3 mil documentos sobre a vida e sobre o percurso dele como nacionalista, a maior parte deles escritos pela PIDE, aguçaram o meu apetite e, neste momento, com mais dois investigadores que me estão a ajudar, tenho quase pronto o livro que vai retratar o percurso nacionalista do André Cacinda Martins.
Isso é...
Claro que vai surpreender muita gente, porque eu próprio fiquei surpreendido com o percurso histórico que ele teve, a importância da sua ação em Leopoldville nos anos 60 e, inclusive, o atrevimento que ele teve do ponto de vista político e nacionalista, que será muito interessante também partilhar.
Muito
a
bem.
Par disso, estou a fazer já as primeiras anotações para começar a escrever aquilo que será a sequência dos Labirintos Mundiais. E senti-me tentado face a esta realidade de caos que estamos a viver no Mediterrâneo, portanto, a situação da Líbia, a situação da Síria, a própria situação do Iraque, portanto, me está agora a provocar um sentido de escrever rapidamente a sequência, do ponto de vista da consequência e do caos, dos labirintos mundiais, ou seja, das primaveras árabes, e também um bocadinho sobre as revoluções coloridas à luz da realidade que é vivida na Ucrânia.
Muito
Portanto,
bem.
Por isso, não estou realizado ainda, continuo a colocar desafios e vamos continuar, se Deus assim nos permitir.
Muito bem. Vamos agora para Benguela, para o ouvinte Mano Gonçalves. Mano Gonçalves, está em linha, faça favor.
Está sim, bom dia.
Bom dia, não. Boa tarde, Sr. Gonçalves.
Boa tarde.
Boa tarde, caro jornalista. O meu boa tarde também aos...
Estamos a ouvir muito mal. Faça o favor de falar mais alto, Sr. Gonçalves.
Portanto, eu estava a dizer, meu muito boa tarde ao caro jornalista.
Sim,
boa
sim.
tarde ao Dr. Sebastião Martins e a todo o pessoal que ouve neste momento esta grande entrevista com o Dr. Sebastião Martins.
Muito bem, faça favor.
Muito obrigado.
Pois, então, é assim, é difícil falar com o Dr. Sebastião Martins sem passarmos pelo seu percurso político. Isso está muito associado à sua trajetória enquanto homem, enquanto pai de família, por tudo o que ele já fez. Então, sempre que olhamos para este livro, pelo grande contributo que ele traz, naturalmente teremos também que desencambar um pouco aí na senda do seu percurso político. E, mais uma vez, parabenizar o Dr. Sebastião Martins por esta grande obra. Já um ouvinte tinha falado sobre o seu grande trabalho na Polícia Nacional, à frente do Ministério do Interior, quando lançou o patrulhamento de proximidade. Também já não passo por aí, porque o Dr. Sebastião Martins já respondeu. Mas, ainda assim, eu gostaria de propor um desafio ao Dr. Sebastião Martins, não sei se é possível.
Faz favor.
Então, é para, já nessa senda do trabalho de pesquisa investigativa que o doutor tem estado a fazer, e pelo vasto conhecimento que tem sobre a Angola e também a África, eu gostaria de propô-lo que nos apresentasse também um livro onde fala da consequência da religião islâmica na África, em particular em Angola. Porque a sua entrada, tanto o decreto que dá origem a esta religião em Angola, tanto na altura era por uma questão política, mas hoje, pelo que temos estado a apreciar um pouco por todo o mundo, esta religião representa uma grande ameaça à paz e tranquilidade dos povos. E gostaria de propor o Sr. Dr. Sebastião Martins que pudesse também falar, para lançar um livro onde fala sobre a religião islâmica, as suas consequências para o mundo, para a África Austral em particular. Agora,
muito bem.
É possível também, queria pedir ao Dr. Sebastião Martins, tanto pelo conhecimento, repito, que tem da nossa terra, que visão tem hoje para a nossa situação política e económica? O que é que se oferece dizer em relação ao momento que Angola hoje vive?
Muito obrigado, Sr. Mano Gonçalves, em Benguela. Doutor Martins, vá lá, duas boas perguntas. Islã...
Vou tentar respondê-las rapidamente para que nos reste espaço para ouvirmos eventualmente
mais um ouvinte,
ouvintes.
Pelo menos. Faça favor.
Agora, dizer que, em relação à primeira situação, perdi-me agora, mas
era o Islão, a ver... o papel do Islão em Angola.
Exatamente, tem a ver com o papel do Islão e o desafio de fazer um livro sobre a realidade do Islão em Angola. Deixe-me dizer ao ouvinte que eu tenho feito estudos no âmbito de algum trabalho de análise social que tenho feito e sociológica sobre o Islão, portanto, e naturalmente sobre aquilo que tem sido a evolução do Islão em Angola. Eu queria aqui talvez fazer uma correção do ponto de vista da visão do ouvinte, no sentido de não confundirmos a religião islâmica com aquilo que são as ameaças de alguns radicais que, escudando-se nos fundamentos do Alcorão, tentam efetivamente transferir, portanto, procedimentos que são até, em alguns casos, e eu já pude, portanto, ler alguma coisa sobre esta matéria, que são até contra os fundamentos do próprio Alcorão e daquilo que o profeta Maomé deixou como legado. Por isso, o que há neste momento é, efetivamente, estarmos atentos a fenómenos que se produzam no contexto daquelas alas mais radicais do islamismo, e não em si como a religião, portanto, porque ela, na sua essência, é pura. Agora, naturalmente, também temos que reconhecer que Angola não está fora daquilo que podem ser, portanto, as ameaças ligadas a este Islão radical. Desde logo as ameaças ligadas à questão do terrorismo. Mas também no contexto da realidade angolana, que é um país aberto e que é um país que acolhe de forma bastante simpática todos aqueles que aqui se dirigem e que entrem de forma legal, temos visto crescer nos últimos anos a presença daqueles que são originários do país, maioritariamente islâmicos. E nesse contexto, naturalmente, trouxeram também a sua religião e hoje verificamos aqui o surgimento por um bocadinho por todo o país de mesquitas, enfim, de comunidades muçulmanas muito grandes. Naturalmente, neste contexto, as autoridades têm de estar atentas porque não poucas vezes fomos alertados de que nestas comunidades podiam haver algumas sementes de radicalismo e até mesmo não havendo ameaça direta no sentido de ações terroristas, mas temos o grande desafio que é prevenir a eventual utilização do nosso território como base logística para suporte de grupos terroristas que vão tendo atuação por este mundo fora e particularmente no Médio Oriente. Nesta matéria, penso que as autoridades estão atentas, estão atentas àquilo que é eventualmente a utilização das condições de atividade. Sim.
Olha, doutor, desculpa, eu tenho que o interromper sobre esta questão do Islão. Eu queria que você respondesse rapidamente àquela outra questão, como é que você vê a situação atual em Angola, mas rapidamente, porque eu tenho um outro ouvinte em linha e não quero deixar ir embora, porque ele está à espera há muito tempo. De maneira que faça favor.
Deixe-me então passar para a segunda questão e dizer que eu vejo a situação de Angola como sendo, do ponto de vista político, desafiante e apaixonante. É uma referência que eu fiz anteriormente, porque considero que há desafios muito grandes no contexto daquilo que é o nosso percurso de consolidação da nossa democracia, de consolidação da unidade nacional, de ultrapassarmos aquilo que são ainda as sequelas visíveis da desunião que a guerra civil trouxe, mas é ao mesmo tempo também um grande desafio da educação dos cidadãos no sentido de entenderem o que é a convivência num Estado direito e democrático. Naturalmente, do ponto de vista das forças políticas, também é o desafio de consolidarem o seu papel, tornando-se mais atuantes, mais, portanto, não diria perfeitas, mas mais construtivas na sua participação e no esforço de todos partirem para aquilo que é o grande desafio de construir uma grande Angola. Do ponto de vista económico, aí sim, também é um desafio que considero bastante sombrio, à luz daquilo que é a crise financeira atual e económica, por força da quebra do preço do mercado, do petróleo no mercado internacional, mas que também é aqui, e tenho dito sempre, que é nos grandes momentos que se encontram as grandes soluções, e penso que as autoridades e todos os angolanos terão que estar preparados para aquilo que é uma realidade que deve ser sentida num contexto de que acabou a fartura, acabou a largueza e hoje temos que ser racionais, temos que todos nós contribuir e estar preparados para aquilo que serão os sacrifícios que serão exigidos a todos os angolanos à luz das dificuldades e das limitações financeiras atuais.
Muito bem. Tomás Vítor, na Uila, ainda está em linha? Desculpa, é a Camila, no Cunene. Camila, está em linha?
Estou sim, boa noite.
Faça favor, olhe, desculpe lá tê-lo deixado assim para a última da hora, mas talvez no próximo programa você seja a primeira. Mas faça favor, rapidamente.
Acho bem, a senhora tem que ser primeira de tudo.
Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me dão e agradecer o Dr. Sebastião Martins pelo excelente livro. Doutor, eu estou a ler a sua obra, ainda não terminei e não posso falar com muita propriedade acerca do livro, mas pelo que eu já pude ler, achei que tem passagens interessantes. Então, a minha questão é única e breve. Doutor, queria saber qual é a influência que o livro Labirintos Mundiais pode trazer para a juventude angolana, visto que hoje é a classe na sociedade com maior dificuldade, que apresenta muito, mas muitas dificuldades. Queria saber, esta é a minha questão, é única.
A dona Camila, muito olha, obrigado.
Muito obrigado, caro Camila, e mais uma vez também em nome...
Rapidamente, portanto, doutor.
...da organização, as minhas desculpas por ter sido das últimas, dizer rapidamente que, e agradecer também as referências positivas que fez em relação ao livro, dizer que este livro é uma modesta contribuição, é algo que eu penso que, lendo e encontrando algo que seja útil, possa ajudar a juventude a entender melhor estes dois grandes fenómenos, as revoluções coloridas e as primaveras árabes, entender as suas motivações, mas também as suas consequências, se não for bem entendida que elas só têm valor se for num contexto de diálogo de respeito de normas e, ao mesmo tempo, ser também um elemento que possa estabelecer uma ponte entre duas gerações e, particularmente, entre aquilo que eu penso que é fundamental. Quem precisa de ter voz e quem precisa de ouvir.
Muito bem, doutor Sebastião Martins, quero-lhe agradecer imenso por esta hora fascinante que esteve aqui connosco e espero que em breve possamos voltar ao diálogo, talvez sobre outro assunto, quem sabe, ou sobre um novo livro seu. Agradecer a todos que
participaram. Muito obrigado, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que ficaram muitas questões sobre aquilo que foi o meu papel em todo este percurso.
Muito obrigado, doutor.
Aquilo que são as minhas visões, mas penso que
teremos próxima, outra
oportunidade,
doutor.
E quero dizer mais uma vez que
pronto, ficamos por aqui. Até à próxima.